Pelo sinal da Santa Cruz, livrando-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos aí já mais ou menos embalando no ano de 2024. Talvez algumas de vocês ainda estão delineando metas, algo para trabalhar esse ano 2024, outras já concretizaram. Então também, se já concretizamos ou não, essa meditação servirá para isso, para colocar um interesse concreto, e quem já delineou aquilo que poderia buscar, ver se está valendo a pena ir por esse caminho. Agora, qual é o caminho? Nós já veremos, e propriamente é aquilo que Nosso Senhor comenta no capítulo 7 de São Mateus: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como os seus escribas. Então podemos pensar: você começou o ano construindo a casa sobre rocha? Eu tinha dúvida se eu ia contar ou não, mas eu vou contar. Uma experiência muito pessoal que eu tive sobre construir sobre a rocha. Então, enfim, eu era engenheiro civil, então trabalhava com isso. E na cidade que eu morava, aconteceu lá uma coisa um pouco inusitada. Então, havia um prédio lá, estava sendo construído, um prédio de alto padrão, eram 16 andares, um apartamento por andar, cada um tinha mais ou menos 300 metros quadrados. E chegou no momento da obra, em geral se faz isso, um momento avançado da obra, foram instalar o elevador. Então, em geral, o elevador você pendura, né? O elevador na casa de máquina. Então, eles instalaram o elevador. E o que acontece, né? Que o elevador, ele batia nas paredes, né? Lá do lugar onde você coloca o elevador. Então, puxa vida, né? Qual que era o problema? Que talvez o prédio tivesse sido construído torto. Então, fizeram lá, né, todo o levantamento do diário da obra, e todas as aferições diziam que ele estava no prumo, como se diz. Então, se ele foi construído no prumo, e agora o elevador tinha esse problema, talvez ele estivesse inclinando. Então, aí é onde eu entro na empresa que eu trabalhava. Então, a gente tem todo um dispositivo, uns instrumentos que você mede se o prédio estava inclinando ou não. Então, eu lembro que passamos aí várias horas fazendo essas medições. Então, para mim ficou gravado, porque era meu aniversário, acho que era sábado ou domingo, era meu aniversário. Então, eu passei o meu aniversário medindo lá o tal do prédio. E o que aconteceu? Que de fato o prédio estava inclinando. Né? O prédio estava inclinando. Então, já se via, né, a água da piscina, né, a piscina já um pouquinho torta assim, né, e precisava parar, né, aquele negócio. Então, de fato, fizeram lá todo umas obras emergenciais e pararam. E, enfim, depois eu mudei da cidade, eu não sei que fim que aconteceu, que deu lá, né, mas o que aconteceu, qual que era o problema? Que a fundação do prédio não estava assentada sobre a rocha. Então ele entortou. Então a importância de termos a nossa vida assentada sobre a rocha para que a nossa vida não entorte, para que a gente caminhe pelo caminho adequado. E a proposta da meditação, essa rocha inabalável onde nós assentaremos a nossa vida sobre a terra, é a fé em Deus. Então, você que está procurando um norte para a tua vida esse ano, é preciso, de alguma forma, que tenha presente nesse norte a fé em Deus. E você, que já definiu aí os parâmetros, pensa, né, qual o papel, qual o lugar que ocupa a fé em Deus nesses projetos que você fez para esse ano. Quando a gente diz a fé é essa luta interior, porque é entre nós e Deus. Essa luta por começar e recomeçar, não desistir, contar com uma perspectiva animadora, com uma força que empurra para frente, que é a força de Deus presente em nós, que atua na inteligência e atua na vontade. Então, a fé, ela funciona dessa maneira. Ela mostra para a inteligência capta uma realidade. E depois a fé também move a vontade a colocar em prática aquilo que a inteligência viu. O Papa Bento XVI, comentando sobre esse assunto da importância da fé, ele faz um questionamento. Ainda há um sentido para a fé em um mundo cuja ciência e a técnica abriram horizontes até pouco tempo impensáveis? O que significa crer hoje? Não é verdade que a ciência e a técnica nos inundam de certezas, de explicações sobre os vários âmbitos da nossa vida? Mas o que vemos? Muitos sinais do bem, juntamente com um certo deserto espiritual que a técnica e a ciência não explicam e muito menos solucionam. Então nós temos hoje acesso a muitas respostas, mas não a resposta principal sobre o sentido da vida. Nós vamos encontrar junto de Deus, mas fora de Deus fica difícil encontrar a resposta sobre o sentido da vida. O mundo, continua o Papa, não vai em direção à construção de uma comunidade mais fraterna e mais pacífica. As mesmas ideias de progresso e de bem-estar mostram também as suas sombras. Apesar da grandeza das descobertas da ciência e dos sucessos da técnica, hoje o homem não parece verdadeiramente mais livre e mais humano. Por um lado, a cultura atual educa as pessoas no sentido de movê-las no horizonte das coisas, do factível, a crer somente no que se vê, se toca com as próprias mãos. E o outro extremo, cresce também o número daquelas pessoas que se sentem desorientadas. Que sentido tem viver, continua o Papa? Há um futuro para o homem, para nós e para as novas gerações? Em que direção orientar as escolhas da nossa liberdade para um êxito bom e feliz da vida? O que nos espera além do limiar da morte? Muitas pessoas vão buscar respostas no mundo do planejamento, no mundo do cálculo exato, do experimento, no saber da ciência, que está ótimo, não há problema, mas só a ciência traz resultados satisfatórios. Mesmo sendo importante para a vida do homem, sozinho não basta. Nós precisamos não apenas do pão material, precisamos de amor, de significado e de esperança, de um fundamento seguro, de um terreno sólido que nos ajude a viver com um senso autêntico também nas crises, na escuridão, nas dificuldades e nos problemas cotidianos. Então, isso a gente nota. Quando a técnica, quando a ciência não explica, o que, que acontece? Nós nos perdemos. Puxa, qual que é a explicação desse negócio? O planejamento, o cálculo exato, os experimentos não resolvem tudo e ficam fios soltos sempre que o ser humano se apoia, sobretudo nessas realidades. Só nessas realidades. Essas realidades são boas. Quantas pessoas têm a vida profissional, a vida econômica, a vida afetiva resolvidas, mas se sentem frustradas? A fé nos dá exatamente isto. É um confiante confiar em um tu, que é Deus, o qual me dá uma certeza diferente, mas não menos sólida daquela que me vem do cálculo exato ou da ciência. A fé não é um simples consentimento intelectual do homem e da verdade particular sobre Deus. É um ato com o qual confio livremente em um Deus que é Pai e me ama. É adesão a um tu que me dá esperança e confiança. Então, a fé não é um simples consentimento intelectual. A fé me dá certeza. E por isso me dá segurança. Um homem de fé, uma mulher de fé, é uma pessoa segura, realista, pé no chão. Não é a pessoa que vive no mundo da lua, não se sabe o que vai acontecer e acreditando numa força. A pessoa de fé não acredita numa força, ela acredita em alguém. Em alguém vivo, em alguém que pode fazer algo para ela. Ter fé, então, é encontrar este tu, Deus, que me sustenta e me concede a promessa de um amor indestrutível, que não só aspira à eternidade, mas a doa. É confiar-se em Deus como a atitude de uma criança, que sabe bem que todas as suas dificuldades, todos os seus problemas estão seguros no tu da mãe. É uma segurança, e essa segurança que nós temos nos leva a lançar-nos na vida. Essa semana apareceu um post no Instagram que era um pouco falando isso da segurança, as dificuldades psicológicas que as crianças têm às vezes nesse sentido. Então, para treinar, né? Então tinha o pai e uma criança em cima de uma mesa, né? Então o pai estava um pouquinho distante da criança e falava para a criança pular. Ela ia pular no ar e ele ia pegar a criança. Então vai aquele vai não vai, né? Quer dizer, vai não vai, a criança com medo e o pai vem, né? Quer dizer, pode vir. Então uma pessoa de fé é uma pessoa que acredita nesse Deus que está falando para ela. Pode vir. Quer dizer, se lança. Olha, se lança nesse aspecto profissional, eu estou aqui. Se lança nesse âmbito, no âmbito afetivo, eu estou aqui, você não está sozinho, você não está sozinha. Se lança aqui nesse empreendimento espiritual, se lança aqui nessa amizade, você não está sozinha, eu estou aqui. Uma pessoa que vive de fé não se sente sozinha, mas ainda se sente amparada por alguém que a ama gratuitamente. E alguém que tem uma atitude eficaz na vida dela. Eficaz no sentido que provoca na vida dela algo que a ajude. Uma pessoa de fé sente a força do amor. Como alguém me ama muito, nunca estarei desamparado, nunca estarei desamparada. E se alguém que está sempre ao lado, que se interessa por tudo o que é nosso, de forma ativa, providenciando aquilo que nós necessitamos, aquilo que é melhor para nós, alguém que sabe o que necessitamos, não somente para estarmos alegres, mas para sermos felizes nesta vida e por toda a eternidade. Os cristãos, os batizados em Cristo, são testemunhas deste terreno fértil. A nossa fé, mesmo com nossos limites, mostra que existe a terra boa, onde a semente da palavra de Deus produz frutos abundantes de justiça, de paz, de amor, de nova humanidade, de salvação. E toda a história da igreja, com todos os problemas, demonstra também que existe a terra boa, existe a semente boa e traz fruto. A fé, que é um dom de Deus, um presente, que você pode ter certeza que você vai receber esse presente de Deus. Você pode ter certeza que Ele quer te dar esse presente. Não sei, quem tem namorado aqui, não dá para ter certeza que ele vai dar aquele presente, né? Mesmo que você, né, já enviou 345 mil indiretas, mesmo assim, né, você não sabe se vem. Agora, Nosso Senhor, Ele vai te dar o presente da fé. E da nossa parte, nós podemos aceitar o presente ou negar. Por isso se diz que a fé é um dom de Deus e também um ato profundamente livre e humano. Então, essa luz na inteligência, essa moção na vontade, a gente pode negar. Podemos dizer não a Deus, como infelizmente muitas pessoas dizem. Com a liberdade, a inteligência, nós, os seres humanos, temos a capacidade de apostar numa realidade que está fora de nós mesmos. Sair de si, das próprias seguranças, dos próprios esquemas mentais, para confiar na ação de Deus, que nos indica a sua estrada para conseguir a verdadeira liberdade, a nossa identidade humana, a verdadeira alegria do coração, a paz com todos, comentou o Papa. Então, a fé nos leva, portanto, a sair da própria lógica humana egoísta. Então, há uma lógica diferente numa pessoa de fé, que é a lógica de Deus. Também isso, uma pessoa que vive de fé, ela não tem uma vida aleatória, porque Nosso Senhor tem uma lógica, a lógica de Deus, que é diferente da nossa. E nós temos um pouco de dificuldade de compreender essa lógica, porque é uma lógica divina. E você e eu, nenhum de nós somos deuses para compreender Nosso Senhor perfeitamente. Diante, nós vemos no Evangelho como, diante das obras de Jesus, as pessoas ficavam maravilhadas e, ouvindo as suas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Os doutores da lei ensinavam da boca para fora. No âmbito do seu ensinamento, não era Deus que estava presente. E, naturalmente, chamavam ainda mais a atenção os seus milagres. Poder sobre as forças da natureza. Quem é este homem a que até o vento e o mar obedecem? E chamava a atenção desse poder sobre os demônios. Nunca se viu uma coisa assim em Israel. E, diante de tudo isso, vendo que os mudos falavam, os aleijados saravam, os coxos andavam, os cegos viam, os demônios eram expulsos, glorificavam a Deus de Israel, se perguntavam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não será ele o filho de Davi? Então, Jesus, Deus que entra na história, permitindo que as pessoas confiem em um Tu, que é Deus, que dá uma certeza diferente, não menos consistente daquela que vem do cálculo exato da ciência. Cristo, Deus que veio trazer a vida, veio trazer a salvação, veio trazer, conta com o nosso acolhimento da fé. E por que faz questão disso? Para que você e eu nos abríssemos a Deus. Nós temos sinais suficientes no Evangelho e talvez na nossa própria vida para acreditar que Deus está ativíssimo na atuação das almas. Então, mesmo que não tenhamos assim uma grande santidade, mas olha, a experiência de Deus, ele permite que a gente tenha essas experiências de Deus. E não podemos nos acostumar com isso. Termina-se perdendo a fé se não ficamos pasmados diante dos mistérios de Deus. Então, para que nós estejamos pasmados, pasmadas perante os mistérios de Deus, precisamos abrir-nos a esses mistérios. Então, como que anda a nossa fé? Como que anda essa abertura a Nosso Senhor? Não, não, mas vai bem, que eu rezo e vou na missa. Bom, é um começo, mas qual é a qualidade dessa oração? Qual é a qualidade dessa missa que você participa? Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Não sei se você já viu um grão, a semente de grão de mostarda. A semente vamos dizer, é 4 vezes menor que o sal grosso, assim, né? Uma pedra de sal grosso. É bem pequena. E essa fé e essa semente pequena, ela dá uma árvore frondosa. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Será que nós estamos convencidos dessa promessa, essa promessa de Cristo? Então, para que a gente se abra, né, para que a gente se convença dessa promessa de Cristo, para já pedir a fé, as virtudes teologais, é preciso que as peçamos: dá-me fé, ainda que pareça ser só com os lábios. E baseado no quê? Naquilo que o próprio Jesus disse: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe; quem busca, acha; a quem bate, abrir-se-á. Então, fica claro pelo ensinamento de Cristo que vale a pena pedir o que nós necessitamos, e quanto mais a fé. A fé se manifesta em crer em Jesus. A fé é olhar Cristo, confiar-se a Cristo, apegar-se a Cristo, conformar-se com Cristo e com a sua vida. Então, aqui é um itinerário interessante para essa aposta na fé. A fé, olhar para Cristo. Se olha para Cristo, quando você passa diante de um sacrário, como que, quer dizer, né? A gente olha para o ambão, a gente olha para a relíquia, olha para a vela votiva, olha para o sacrário, olha para o banco. É diferente, né? Se uma vez num centro, né, da obra, não era eu, né? Era um padre que estava lá na sala lendo o jornal. Aí toca o telefone do ramal ali perto. Aí um leigo, né, vai lá atender: alô? E não, não, não tem ninguém aqui. Aí o padre falou: como assim não tem ninguém, né? Eu tô aqui, né? Bom, é que é padre, né? Padre urgente, né? Então acho que foi esse raciocínio da pessoa, né? Quer dizer, Nosso Senhor está aqui. Então é diferente, o ambão, a relíquia, o banco do sacrário. Então, como que eu olho? Como que eu me comporto diante de Nosso Senhor presente no sacrário? A fé é olhar Cristo, confiar-se a Cristo. Então, toda vez que você ou a gente pede algo que em si mesmo é bom, ele te escuta. Nosso Senhor escuta sempre aquilo que a gente pede. Então, confiar. Então, como ele escutou, aconteça o que acontecer, aquilo passou por Cristo. Puxa vida, mas não saiu bem como eu gostaria, olha. Mas saiu como Cristo achou melhor. A fé é olhar Cristo, confiar-se a Cristo, apegar-se a Cristo, conformar-se com o Cristo e com a sua vida. Então, aprender a ter os mesmos sentimentos de Cristo, conhecer a vida dele. Por isso a importância da leitura do Evangelho. E a fé em Jesus conduz diretamente à fé na nossa vocação de cristãos, na nossa vocação à santidade recebida no batismo, a nossa vocação cristã, esse caminho cujo início e fim está em Cristo, nessa pessoa viva. E essas graças do batismo, com essa iniciativa de Deus, é Cristo que passa pela nossa vida e chama para que o sigamos. Esse é a grande importância que tem o batismo. E quanto mais cedo batizar as crianças, melhor, porque desde muitíssimo cedo ela já está participando desse querer de Deus que deseja que ela esteja perto dele. Vejamos se o que o Senhor fez contigo, meu filho, não foi muito mais do que curar enfermos. Vejamos se não deu vista aos nossos olhos que estavam cegos para contemplar as suas maravilhas. Vejamos se não deu vigor aos nossos membros que não eram capazes de mexer-se com sentido sobrenatural. Vejamos se porventura não nos ressuscitou como Lázaro, porque estávamos mortos para a vida de Deus. Não é para gritar, Letare, Jerusalém? Não é para que eu vos diga, Gaudete, com Letícia, quem tristícia fuistes? Alegrai-vos os que estivestes tristes. Puxa vida, mas a minha vida é muito comum. A minha vida, enfim, não tem milagre, né? A minha vida tudo bem, né? Não propriamente necessita a presença de Deus na nossa vida, não se manifesta por milagre, mas se manifesta. Se você se abrir para Nosso Senhor, você vai ver. Olha, isso aqui não tem. Não dá para dizer que foi um milagre esse negócio, mas olha, o empenho que eu coloquei, o resultado que eu alcancei, olha, a conta não fecha. Fecha. Fecha porque Nosso Senhor está ali presente. Uma pessoa que não reza, de fato, é só a conta para fechar. Fé sempre, nas horas boas, agradecimento, nas adversidades, crises. Confiança, não estamos sozinhos, há um Tu que nos acompanha, que sabe melhor do que nós mesmos o que necessitamos, o quanto algo está nos custando e vai de alguma forma mexer os pauzinhos para ajudar-nos. Um tempo atrás atendi a uma moça que ela vinha do trabalho para ter a direção espiritual e tinha acabado de ter um balanço, né? Uma reunião lá com a gestora dela, onde a gestora apontou uma série de coisas que ela precisava melhorar. Ela achou a direção espiritual acabada, né? Acabada, né? Porque a senhora lá tinha sido um pouco dura com ela. Pois bem, Nosso Senhor tinha presente que aquela moça lá estava sofrendo por aquilo. Ah, mas não é para tanto. Olha, não sei se era para tanto ou não. O fato é que ela estava sofrendo e Nosso Senhor tinha presente esse sofrimento dela. De alguma forma, se ela se abrisse a Deus, como de fato ela fazia, ela ia ter um consolo que Nosso Senhor ia providenciar para ela. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aquele que começou em vós tão boa obra, há de levá-la a bom termo até o dia do Cristo Jesus. São palavras de São Paulo. Pois dentro dessa fé, também, fé no Opus Dei, né? Vocês estão aqui recebendo formação relacionada com o Espírito da obra. Então, fé nessa instituição da Igreja. São José Maria sempre animava a considerar que tivéssemos essa certeza de que o céu está empenhado em que a obra se realize. Então, não são as pessoas aqui que estão empenhadas em que a obra se realize, não sou eu que estou empenhado. Bem, a gente está participando, mas o grande mentor, né, a grande força de que a obra se realize, está se realizando é Deus. São José Maria tinha isso muito presente. Acreditava que o Opus Dei era uma promessa de Deus e não uma invenção sua. Vários momentos ele passou por uma grande dúvida nesse sentido. Será que não é uma coisa que eu da minha cabeça e eu estou enganando todas essas pessoas que estão vivendo o espírito do Opus Dei? E Nosso Senhor ia mostrando para ele: não, José Maria, isso daqui é meu. Fica tranquilo. Quem tem fé, aposta. Então, fé na obra, apostar nesses meios que a obra nos oferece, apostar nesse plano de vida espiritual que a obra nos sugere. apostar nessa tarefa apostólica, que não é ficar pegando no pé das pessoas, mas sermos testemunhas desse terreno fértil. A nossa fé, mesmo com nossos limites, mostra que existe a terra boa, onde a semente da palavra de Deus produz frutos abundantes de justiça, de paz e de amor, de nova humanidade, de salvação. E toda a história da Igreja, com todos os problemas, demonstra também que existe a terra boa, existe semente boa e traz fruto. Essa fé cultivada fortalecerá nossa confiança, não só no sentido de não desanimar, mas de também caminhar com mais força, empreender, apostar. E pensando nessa fé dos santos, nessa fé de São José Maria, o prelado do Opus Dei, ele propunha, o prelado anterior, Dom Javier Echevarria, ele propunha numa das cartas que ele escreveu um roteiro de exame que talvez possa ajudar-nos nessa aposta da fé. Reconhecemos a mão providente do nosso Pai Deus em todas as circunstâncias, tanto favoráveis como as que parecem adversas. Estamos firmemente persuadidos de que omnia possibilia sunt credit, de que tudo é possível para quem crê, ainda que careça de méritos pessoais e de meios humanos. Somos otimistas no apostolado com um otimismo sobrenatural, baseado na convicção de que, como afirma o apóstolo, tudo posso naquele que me conforta. Então, essa fé em alguém que tem uma atitude eficaz com relação à nossa vida. Então, é preciso que a gente fomente essa união com esse alguém, que a gente se abra a esse alguém e de uma forma ou de outra ele se fará presente e se fará perceber. Mas precisamos fazer essa aposta. Enfim, vimos muitas coisas aqui nessa meditação, e talvez até pode ser que cheguemos agora no final convencidos de que a nossa fé na verdade é muito fraca, e que de fato temos fé, mas gostaríamos que a nossa fé fosse mais firme. Seja o que for o que Deus nos tenha mostrado, vamos pedir ajuda a Nossa Senhora. Termino aqui com um ponto de Forja, esse livro escrito por São José Maria. Falta-nos fé no dia em que vivermos esta virtude, confiando em Deus e na sua Mãe, seremos valentes e leais. Deus, que é o Deus de sempre, fará milagres por nossas mãos. Dá-me, ó Jesus, essa fé que de verdade desejo. Minha mãe e senhora minha, Maria Santíssima, faz que eu creia. Esse ponto 235 de Forja pode ajudar-nos. Dá-me, ó Jesus, essa fé que de verdade desejo. Minha mãe e senhora minha, Maria Santíssima, faz que eu creia. Aumenta a minha fé. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.